11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Geralmente a gente se lembra onde estava quando presencia ou escuta a notícia de um evento marcante. Vou explicar melhor. É provável que você se lembre onde estava quando soube, por exemplo, da morte do piloto Ayrton Senna ou do atentado às Torres Gêmeas em Nova York. E como destacamos hoje no Dedo de Prosa, na abertura do Conexão, hoje é uma data marcante para o futebol brasileiro. Há exatos 2 anos, a seleção tomou a maior surra em seus 102 anos de história. A derrota de 7-1 para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014. Então vamos fazer aqui uma breve enquete, junto aqui aos nossos participantes do 11 Minutos, começando aqui com a nossa maestrina da mesa de áudio, a Isaura Oliveira. Isaura, onde você estava naquele fatídico 8 de julho de 2014?
Bom dia, Adriano, bom dia, ouvintes. Eu estava em casa.
Estava em casa? Assistiu o jogo, Isaura?
Não assisti, fiquei sabendo do resultado porque a minha irmã me contou. Eu estava trabalhando em casa.
Sofreu menos.
Com certeza.
Valeu, Isaura. Obrigado. Isaura que é palmeirense, tá feliz agora com Palmeiras. Palmeiras fica líder pelo menos até terça-feira que vem, porque só joga terça-feira pelo Brasileirão, Isaura.
Espero que no final ele não faça igual das outras vezes, né? No final fica na rabeira da classificação.
É, Isaura tá com o pé no chão. Valeu, Isaura. Obrigado. Vamos agora aqui à nossa bancada de comentaristas. Anderson Mendanha, bom dia para você. Onde é que você estava no 8 de julho de 2014?
Bom dia. Tentei bloquear a memória, mas eu estava em casa. Até o 4-0 no sofá. E aí daí em diante, andando
Esqueci.
Pela casa. Chegou o segundo tempo. Ah, vou ficar vendo isso não.
Ficou desorientado andando em casa.
Não era para ficar?
E você, Gesiel, onde é que estava no 8 de julho?
Estava no cinema do Parque Shopping. Eu assisti a alguns jogos do Brasil no cinema. É uma experiência que eu gostaria de ter, né? O cinema estava passando ao vivo jogos. Aí eu fui feliz da vida para a semifinal. Fui com minha família. E lembro até hoje quando fez 5-0, quando a minha filha perguntou: papai, é até quanto? Aí eu disse: filha, vamos aguardar, ver o que é que vai dar. Mas eu já estava pensando no pior. Achei que a gente ia levar de 10. Foi uma tarde muito triste.
Ainda bem que não foi 3D.
Pois é, não foi 3D, não. Mas foi no cinema, eu estava assistindo no cinema.
Ou seja, ficou pior para o Gesiel. Ele pagou para ver o 7-1.
Eu paguei para ver o 7-1.
Ok. Bom, depois do acachapante vexame do 7-1 da Copa, muita gente defendeu uma espécie de refundação do futebol brasileiro. E uma das medidas seria a apuração de irregularidades na administração do nosso futebol.
Há um ano, em julho de 2015, o Senado criou uma comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias de fraudes na organização da Copa de 2014. E a comissão ganhou o nome de CPI do Futebol.
Presidida pelo senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro e ex-jogador da Seleção Brasileira, a CPI fez audiências públicas e analisou documentos e tinha prazo para acabar agora em agosto.
Mas os trabalhos da comissão foram prorrogados por 180 dias e vão se encerrar no final de dezembro. É o que conta a repórter Marcela Cunha.
A pedido de 54 senadores, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e o Comitê Organizador Local da Copa de 2014, foram prorrogados para o fim do ano. O prazo, que se encerraria no dia 12 de agosto, agora vai até 22 de dezembro, como explica o presidente da comissão, senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro.
Esse requerimento tem assinatura de 50 senadores, ou seja, 2/3 do Senado. É importante a vontade dessa casa, claramente manifestada por um número tão expressivo de assinaturas.
Em manifestação nas redes sociais, o senador Romário disse que agora a comissão terá a oportunidade de ouvir peças fundamentais do inquérito, como o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, e o ex-presidente Ricardo Teixeira. O senador afirmou que o tempo extra vai permitir que as investigações sejam ampliadas para enviar ao Ministério Público e à Polícia Federal todas as informações sobre a máfia que domina o futebol brasileiro. Em maio, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, apresentou o seu relatório. O texto foi propositivo e trouxe mudanças na legislação do futebol e na lei de lavagem de dinheiro, além de fazer recomendações para a CBF, porém não trouxe punições para os envolvidos. Agora, com a prorrogação, O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, autor do pedido de prorrogação junto ao senador Romário, defende que um novo relatório seja apresentado.
Tem que ter um relatório que responsabilize e que indique os esquemas de corrupção que estão, para mim, mais do que provados, existentes no âmbito da Confederação Brasileira de Futebol. Né? Isso é o mínimo que o relatório deve indicar. Eu não considero o relatório do senador Jucá como um relatório definitivo. Vamos ter um relatório ainda a ser apresentado, senão não teria sentido, inclusive, a prorrogação.
As oitivas de Delnero e Ricardo Teixeira ainda não têm data marcada.
Aí, portanto, a reportagem de Marcela Cunha sobre os trabalhos da CPI do futebol. CPI do futebol, então, que vai funcionar até dezembro deste ano, pretende aí levar adiante a investigação que começou há exatamente um ano. Por falar em um ano, Gesiel, há um ano atrás, no 8 de julho de 2015...
Dois anos atrás, no caso.
Dois anos atrás foi o 7-1.
O 7-1.
E quando fez o primeiro aniversário, parece que você fez alguma reflexão sobre essa data fatídica do futebol brasileiro.
O Facebook não deixa a gente esquecer de nada, né? E me lembrou aqui do que eu escrevi. Fomos testemunhas da história. Uma história triste, é verdade, mas fizemos história também nessa tarde. Pena que do lado dos perdedores.
É verdade. Então, falando aí do 7-1. Mendanha, sobre os trabalhos aqui da CPI do futebol, então aí os senadores ganham mais tempo para ver se concluem a investigação iniciada, inclusive sobre as contas do Comitê da Copa de 2014, dois anos depois.
Eu acho bem importante essa prorrogação. A CPI ainda tem muitas respostas para algumas perguntas que estão em branco ainda. O senador Romário já destacou isso várias vezes, que a CPI precisa avançar. Então, eu acho importante essa prorrogação para que as coisas fiquem claras, né? E como a gente falou aqui várias vezes, relembrando assim, o 7-1, é preciso uma legislação mais consistente com relação à relação de futebol com o Estado, e talvez da CPI podem sair propostas consistentes nesse sentido. O Profute é um grande avanço, né, que veio de uma medida provisória, e a CPI pode dar sua contribuição.
Ok, então vamos aí acompanhar, claro, a CPI do futebol, agora com trabalhos até o mês de dezembro, até 22 de dezembro. Agora vamos falar de bola rolando. Vai ter rodada neste final de semana, claro, do Campeonato Brasileiro de Futebol. Então estamos na rodada 14, ou seja, o Campeonato Brasileiro aí já com um terço de realização, um terço dos jogos aí das equipes. E temos aqui alguns jogos interessantes. O Anderson Mendanha é palmeirense, mas vamos deixar aqui para o Gesiel comentar aqui. Por que, que será que colocaram o jogo do Palmeiras sempre num dia diferente, Gesiel? Foi segunda-feira com o Sport Recife.
Se deu bem.
Agora marcaram o jogo. Todo mundo vai jogar na segunda, no domingo ou no sábado. Só o Palmeiras que vai jogar na terça-feira contra o Santos. Jogão.
Deferência com relação ao líder, né?
Tá,
o líder tem suas prerrogativas, eu diria. Então, o Palmeiras tem esse jogo diferenciado aí, num dia também que não é comum na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o Palmeiras vem fazendo, assim, uma campanha muito boa. Se distanciou do Corinthians em 3 pontos, vem jogando bem. Gosto muito do atual elenco do Palmeiras, né? Bons jogadores, bem treinado e numa fase boa.
É verdade. E aí, Mendanha, você como palmeirense, o Palmeiras está 3 pontos na frente do Corinthians. Palmeiras é o líder. E o Corinthians tem um jogo complicado contra a Chapecoense no sábado, torcendo aí contra o Coringão, e na terça-feira jogo difícil contra o Santos.
É verdade. Falando do Corinthians, o Corinthians vem perdendo a identidade. Enquanto o Tite era o técnico, o time era uma coisa. O Tite saiu. O Corinthians, por 2 jogos, manteve ali a sua identidade, mas você percebe que está meio esquizofrênico. É um time que vai se acertar de novo sob o novo comando. Com relação ao Palmeiras e Santos, é clássico. O Palmeiras entra com 2 jogadores suspensos, né, por conta de cartão. Mas clássico é clássico. E quanto você falou aí, dia diferenciado, jogou na segunda, lá na ilha, O Gesiel confirma que o estádio estava lotado numa segunda-feira à noite.
Exatamente.
Acredito que em São Paulo o estádio também vai estar lotado. E uma coisa que contribui, Adriano, é o horário do jogo. Não é 10 da noite.
É 8h30.
É 8h30. 8h30 dá para você sair do trabalho, chegar fácil no estádio. Isso. Acabou o jogo ali por volta de 10h30 da noite.
Para trabalhar no dia seguinte, né?
Né? Dependendo da sua situação, você ainda chega em casa e consegue descansar.
Ok, então vamos aí acompanhar, claro, com atenção a rodada do final de semana. Temos alguns outros jogos, mas Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Santos são os quatro times que estão no G4, a zona de classificação para Libertadores.
Vai dar tempo de falar no Z4, não, cadê o tempo?
Coritiba, no Z4. Sport Recife, aqui do Gesiel Carvalho. Santa Cruz, mas não está tão ruim. Santa Cruz também está no Z4. E o América Mineiro. São aí os quatro times que estariam rebaixados se o campeonato terminasse hoje.
O América é o Vasco de 2016, né?
América só com 8 pontos na 20ª colocação. América de Minas Gerais, situação difícil aí do América Mineiro. Ainda falando aqui sobre o futebol brasileiro, não podemos deixar de falar rapidamente aqui sobre um assunto. É, só faltava essa questão aí de manipulação de resultados de campeonatos. A Polícia Civil de São Paulo está investigando, tem time aí envolvido nessa história. Gesiel Carvalho, você tem acompanhado essa questão da operação Game Over?
Olha, Adriano, não é uma coisa nova. A gente que já tem mais um tempinho aí nessa estrada do jornalismo, você deve lembrar aí de uma grande reportagem da revista Placar.
Lembro.
Que exatamente denunciava essa questão da manipulação nos resultados da loteria esportiva envolvendo clubes de futebol. E aí depois passou um tempo, aí tivemos novamente um grande escândalo, né, que foi exatamente com relação à questão da arbitragem no futebol. E agora vemos novamente uma nova operação falando sobre o mesmo assunto. Ou seja, a gente vai reciclando os escândalos, mas parece que não temos a capacidade de retirá-los de cena definitivamente. Infelizmente, novamente, a gente se depara com escândalos com relação à corrupção. A parte boa é tem que se expor realmente esse tipo de manipulação. E é isso que está acontecendo. E é o que a gente espera é que, após uma investigação, onde todo mundo vai ter direito à defesa, ampla defesa, contraditório e tudo mais, a gente possa ter a oportunidade também de colocar o futebol, o esporte nos trilhos, que afinal de contas abrimos hoje o Conexão Senado falando exatamente sobre o 7-1 e as consequências do 7-1. Um deles seria exatamente essa, de mudar a cara do futebol brasileiro. Infelizmente a gente está vendo que alguns erros são recorrentes.
Então, esse assunto aí, claro, que preocupa sobre manipulação de resultados, é a operação Game Over, operação aí feita pela Polícia Civil de São Paulo, para investigar aí problemas na manipulação de resultados. E existem aí suspeitas de que esse esquema teria atingido as divisões principais de campeonatos no Rio Grande do Norte, no Maranhão e no Ceará. Então aí três estados que recebem um sinal da Rádio Senado: Rio Grande do Norte, Maranhão e Ceará. Estamos chegando aqui ao final do 11 minutos, mas dá tempo de falarmos aqui sobre a final da Eurocopa, o torneio europeu de seleções. Portugal, na quarta-feira, ganhou de País de Gales por 2-0. E a França, jogando em casa, fez valer o fator casa, não foi igual à seleção brasileira. Ganhou bem de 2-0 ontem da Alemanha, 2-0 no Stade de France. E agora, Mendanha, na final de domingo, Portugal contra a França. Sua opinião, Mendanha?
Pois é. Destaque para, vamos colocar em negrito a sua palavra, jogou bem, sua frase. A França ontem ganhou da Alemanha com competência, não foi um jogo feio, não.
Se bem que no primeiro tempo eu achei que a Alemanha ia fazer exatamente como fez com o Brasil. Foi os primeiros 20 minutos de jogo, só deu a Alemanha.
Mas diferente do Brasil no 7-1, a França não ficou vendo o jogo.
Exatamente.
Se fechou, verdade, tem uma defesa bem estruturada, se fechou. E no toque de bola, chegou.
E aquele golzinho no final ali.
Aquele golzinho, né? Ali foi de pra sambar, como realmente.
Mas foi um jogo.
E vamos pro final. Portugal e França, na França, em Paris. Ou seja, a França já entra com pelo menos 1-0 no emocional e no psicológico, sabe? Pode dar um maracanazo?
No como, caso aí seria o quê?
Como é que é o nome do estádio? Em...
Stade de France.
Stade de France.
Né?
Não, não vamos, não,
não vamos tentar.
Melhor não.
Pode acontecer de Portugal ali fazer valer...
História.
História e ganhar da França em casa? Pode. Portugal tem um time competente, só que dependente do Cristiano Ronaldo. E a França tem um time mais completo.
Ou seja, a França é favorita para você?
Para mim é favorita, com louvor.
E, Gesiel, em 98, o nosso Ronaldo Fenômeno disputou uma final no Stade de France. Não foi bem sucedido, como toda a seleção brasileira. Nós sabemos a história, 3-0 para a França na final de 98. E agora um outro Ronaldo vai para o mesmo Stade de France, só que vestindo a camisa de Portugal, o Cristiano Ronaldo. Você acha que dessa vez o Ronaldo vai se dar bem no Stade de France, tem, o Gesiel, numa final?
Tem tudo para se dar bem, apesar de marrentão, Ronaldo, mas está fazendo o que se espera dele. Está fazendo gol, está jogando às vezes bem, às vezes não tão bem, mas está fazendo gol, isso é importante. E tem uma torcida apaixonada que está apostando tudo que dessa vez esse Ronaldo vai fazer a diferença no Stade de France. Eu até ontem achava que poderia dar Portugal. Depois do que eu vi a França jogar ontem e o Griezmann fazer e acontecer, Pogba, tô achando que vai dar França.
Aquela defesa matou a Alemanha.
É. Ontem o jogo realmente da França, acredito que foi o melhor jogo da França da Eurocopa.
Ok, então tá aí. Final da Eurocopa no domingo, às 16h, horário de Brasília, lá no Stade de France, em Saint-Denis, que fica na região metropolitana de Paris. Gesiel, conta pra gente como é que tá o trajeto aí da Tocha Olímpica no dia de hoje.
Eita, a Tocha hoje vai passar por locais maravilhosos, vai passar por... Continua no Rio Grande do Sul, Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, e vai passar por Gramado e Canela, Adriano. Ainda Nova Petrópolis e Caxias do Sul, essas cidades belíssimas do Rio Grande do Sul que terão a oportunidade de receber a Tocha Olímpica hoje.
Legal. Aí, portanto, 28 dias da abertura dos Jogos Olímpicos. Anderson Mendanha, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado aí, um abraço e até a próxima.
Legal, valeu, Gesiel.
Grande abraço.
Obrigado, Isaura. Obrigado a você que ouviu aqui o 11 Minutos, quadro esportivo do Conexão Senado.